E aí, cara?
Boa noite, Bruno. Boa noite, Blob.
Boa noite, pessoal.
Olá, gente. Está começando mais um Debate Terrorzinho. O último do ano, caralho.
E a gente vai falar de muita putaria. A gente já vai começar chegando na pornografia.
Quase na pornografia, quase no, nos antropólogos também, quase nas. Enfim, não
A gente
sei o
vai
que eu tô
chegar
falando.
no Jean Rousseau.
No Jean Rouch, praticamente. E Dani, temos um convidado especial hoje nesse especialzinho de final de ano, não temos?
O Blob! Ah!
Êêêê,
O Blob
Blob!
vem tatuar comigo, Blob!
Ah, fazer uma tatu mesmo.
Escolhe um desenho aí.
Blob, se apresente, fale o seu currículo para todo mundo.
Ah, eu já fui. Já fiz fanzine, já fiz blogs, já escrevi um pouco do inferno.
A gente já foi expulso de algumas sessões por fazer
Já fui
bagunça.
expulso de sessão do The Art.
Um velho queria te quebrar tua cara, me lembro.
Fui expulso da sessão do The Art. Puta merda. Aquilo
Ai,
foi
que lindo.
demais. Ah, e o velho se agarrando para as costas do cara que estava conversando comigo lá.
Eita porra.
Dentro do cinema. Daí no outro dia, no dia seguinte eu fui na sessão lá e verdade, por favor, Blob, te comporta. Daí faltou 20 sessão. Só zica, velho. Só zica.
Engraçado quando as minas que foram e fizeram um atentado contra os cinebancários começaram a assediar o Blob. Coitado, não tinha culpa de
Cara. Me acharam. Não, mas sabe que isso aí é que ela assim, ó. É que tem uma história por trás daquilo ali. Eu já tinha uma treta com uma das gurias antes, ela sabia, eu reconheci na hora quem era. Não, eu tinha treta com ela no Facebook, cara, com uma da a guria do extintor. Daí eu tinha treta com ela porque eu tava falando dos filmes do Chaplin. E ela dizendo pra mim que não devia assistir Chaplin, né? Que Chaplin era pedófilo, coisa e tal, blá 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 blá. Daí no final. Ela me excluiu e eu não associei, não sabia que era ela. Daí, depois eu comentei um caso lá de coisa, ela mandou uma mensagem para mim: por que não diz na minha cara, seu babaca? Eu
Então tá, vamos marcar uma hora aqui.
começou a ficar um monte de merda, velho. Daí começou, virou uma bola de neve, né? Ah, ô, tá louco.
Que
O cara.
saudade das sessõezinhas
Como
de
assim?
segunda-feira dos cinebancários, né?
Sim!
Sempre tinha treta, bicho.
Mas não, pior que depois a guria, como é, a guria tava naquele rolê, tava com o punk ali, eu tô passando tempo, já tinha virado black metal, usando camiseta de Palha Nazareno, que é uma banda adolescente, que tem letras machistas. Mas eu fico na minha, né? Cada um faz o que quer.
Ai,
Mas
gente.
virou uma bola de neve, porque daí ela começou a angariar ajuda de outras pessoas que. Eu não sou muito bem visto por algumas pessoas de Porto Alegre, mas enfim.
E quem é,
Ah, a
vai?
gente te ama, Blob.
Ah, foi cômico aquela vez. Bah, tá louco, aquilo foi cômico.
Foi louco. Eu lembro que eu fiquei meio traumatizada na época, depois passou, achei muita graça, real.
Eu me lembro que tu abandonou o Facebook, tu deletou também. Tu tem nada ali.
É, eu tenho um pouco de pânico de rede social. Eu tenho alguns problemas, às vezes, com as pessoas, assim, por algum motivo. Fico meio apavorada, assim, quando é uma galera muito braba, assim. E daí eu me deleto do Facebook, mas eu nunca cheguei ao ponto de ter 25 perfis que nem o Blob.
Agora o Zuckerberg me deleta, né? Mas eu comecei. Eu acho que hoje em dia até eu consigo lidar com pessoas bravas no Facebook, né? Algumas, né? Teve outras que não. Já tive que sair correndo, né? Com a pessoa querendo bater em mim por causa do Facebook.
Ai, gente, e o pior é que tu não posta tipo nada demais, pelo menos eu não vejo. Tu posta uns memezinho tri engraçado, pelo menos.
Sempre que alguém se ofende, né?
É, o
Eu só
máximo é uns
entro
caras
no
comendo bosta,
Facebook pra
talvez.
ver
Tipo.
o Blob.
Uma vez foi corrido por skinheads lá em Canoas, onde eu trabalho. Os caras tentaram me catar por causa que eu tava tirando um deles.
Tá bom, mas isso aí é estar no lado certo da história, né?
E tocando pra correr,
Acho que
né?
é porque a gente tá fazendo certo.
Aí eu só entro no Facebook para ver as postagens do blog. Inclusive, esse programa de hoje a gente vai fazer por causa de uma postagem do blog. Boa parte das coisas de programa que a gente faz é tudo por causa da postagem do blog. O blog vai lá e posta que viu um filme, deu bar. Vamos fazer um podcast sobre esse filme. E por aí vai, né? E
Ah,
aí, o
bom,
filme que a gente
bom, bom.
escolheu falar é esse
O
filme
Massacre no
romeno aí.
Sexo. Massacre no Sexo ou Pornô Ocidental?
É, e eu acho que eu nem te, eu acompanho às vezes esses festivais assim que tem que, de Veneza, de Berlim, Cannes e tal, mas eu não tinha visto esse até eu vi na tua postagem que saiu e a Dani também sugeriu. E a gente vai falar também não só dele, mas a gente vai falar também daquele, porque a gente gosta de hype, a gente gosta de colocar uma obra como é que é fora do circuitão e o outro completamente mainstream. A gente vai falar tanto do Electric Banking, tanto do Don't Look Up. Aí tem uma caralhada.
Ah, esse aí ainda não vi todo. Comecei a olhar, mas ele chegou
Tem
no
um
dito
outro
aí.
filme também. Ai, desculpa.
Qual?
O blog tava falando, é que eu tô muito bêbada, desculpa, Adri. O blog
Qual filme?
tava falando que foi ver o Don't Look Up e chegou uma visita.
Isso, eu não consegui, não terminei de ver o filme.
Ah,
Pode ir lá.
mas tudo bem. É, tem que entender a essência do filme, que é praticamente isso. Às vezes rola também do como é que é da gente fazer aqueles especiais de curadoria e a Dani vê uns filmes que eu não vejo, eu vejo uns filmes que a Dani não vê. E aí eu fico, ai, é Dani, que legal. O professor Polvo, né, Dani?
Vamos falar do
Professor Paul.
Don't Look e se vão falar do filme, eu vou ficar com a Glória Pires.
Isso. É. Tá, e aí, gente? Eu quero ver o Blob. Como é que tu foi parar pra ver o Bad Luck
Pois
Banging?
é, cara. Pois é, esse filme era um filme que ia passar em branco por mim. Daí um cara do Facebook, um amigo meu, Michael Guedes, ele viu o filme e me indicou, né? E eu consegui catar a legenda, catar o torrent, fui ver o filme. E pá, o filme me impactou, assim, cara, porque ele me lembra muito alguns cineastas dos anos 70, né? Tipo, Dujan Makhachev, que fez o Fifth Movement, me lembra alguma coisa desses trabalhos, assim. E outros filmes dos anos 70, assim, até alguma coisa de Jodorowsky, tá ligado? Porque ele antes de tocar ideia na cabeça, explodir o bagulho. Né? E o filme, ele começa a partir do pornô, né? Do vídeo lá do casal, e depois ele se desenvolve em três partes, né? A primeira parte parece meio Novo Vogue, né? A mulher tá no web, né? Conversando com um pessoal pelo cidade lá na Romênia, parece, né? Falando no celular, depois passa para a segunda parte, que eu acho mais interessante, que é tipo de vocabulário, né? É a parte que daí vai desconstruindo alguns conceitos, abrir um pouco
Essa
aí.
parte parece aqueles filmes que tem antes dos filmes do Carlão, ou uma videoarte,
É,
sabe? O
exato.
filme do Jorge Cuixart, ou da
É,
Tássia Pina,
sim.
muito
Até
foda.
mesmo o filme do Makhachev, nessa série lá do tem tipo o WR, Mistérios do Organismo, e o Fifth Movement, tem umas partes assim, sabe?
Sganzella, ai, parece um filme do Rogério Sganzella, umas imagens e um
Também,
texto só.
também.
Ai, eu
Essa
achei legal a legenda também.
é legal aquela parte ali. E daí no final termina com aquela reunião de pais que parece uma reunião de bolsominions, assim.
É que na verdade eu pensei que o filme ia partir para uma quando tu disse da parte da mulher andando pela cidade que eu ia ver uma coisa hiperrealista, sabe? Só que depois da parte que aparece as cenazinhas descontextualizadas, mas que com os textos e vai para a reunião do quase do condomínio, na né? reunião dos pais e vira uma coisa porque eu acho
Gente,
que
tem um
lidar com esse
milico
tipo
na reunião.
É, eu acho que lidar com esse tipo de assunto, eu acho que ele foi muito bem, porque ele foi pro grotesco, né? Pro um cômico grotesco, sabe? Tipo, isso vai acontecer sim, só que como a gente sabe que essa gente é doida e pra caralho, a gente vai levar o mais na piada possível, sabe? Mas mesmo assim eu saí meio irritado, confesso. Tipo, da vontade de realmente virar aquela mulher num dos últimos finais alternativos e virar a Mulher Maravilha e começar a socar o consolo na boca de todos eles,
Ai,
velho.
aquele final é tão dele... é um deleite, né? Aquele final é uma delícia.
Alguém disse ali. Eu não disse que ela era judia.
Você não disse que era judia?
Ele é muito engraçado, cara. é muito engraçado o contexto do filme. Mas eu tenho amigos, e parentes são professores, e dizem que reunião de pais, reunião de diretores, ouvindo reclamação de pais, é quase aquilo ali. É surreal, velho. É surreal. Mas é muito engraçado aquele filme, ele é bem grotesco e ele é bem atualizado, né? Ele é bem atual.
Ele mostra uma sociedade de um país que é bem parecido com o nosso, né? É bem engraçado assim que os filmes que me marcaram assim muito por terem países com uma sociedade que tá bem igualzinha a gente assim é esse filme. E aquele filme nada a ver com esse filme, um filme trilha já antigo que é o Ato de Matar. Aquele filme de
Ah, é
cara
do
inglês.
Queen.
Por causa que as cidades, assim, é muito gente. Parece igual aqui, né? Parece o Bourbon da Ipiranga com a vila cachorro sentado na frente, assim.
Não,
Dá
Ato de
muita.
Matar é um documentário lá que
É
fala
um
do.
documentário, né?
É um jogo da ditadura do país. Eu vi esse filme, é bem, bem chocante. Agora tem um outro documentário desse ano, que é da Romênia também, Coletiv. Chegaram a ver?
Não.
Não, não vi.
Coletiv, ele chegou a concorrer ao Oscar de melhor documentário, perdeu para o filme do povo lá. Coletiv era o nome de uma boate. Em Bucareste, né, lá na Romênia, que assim como o bote quis, ele pegou fogo. E deu 27 mortos, 180 queimados. Isso aí foi em 2015, se não me engano. Sempre que vem, não me lembro a data. Eu sei que daí o documentário não fala exatamente sobre o acidente, sobre o incêndio, mas aquilo aconteceu depois do acidente, vários queimados começaram a morrer nos hospitais, porque estava pegando uma bactéria. Então, os analistas investigativos descobriram toda uma rede de corrupção lá no sistema de saúde do país.
Bah, que foda.
Agora é pesado, cara. E chegou até eles descobriram que, tipo, os detergentes que usavam para desinfetar os hospitais, comprava de uma marca lá, era diluído 10 vezes em água, mais do que
Bah.
necessário. Então, as bactérias não estavam morrendo, estava gente morrendo, gente com larva no corpo, assim, queimada.
Puta que pariu.
Daí tu vai ver o documentário, eu sei que cai ministro de saúde, cai presidente, o dono da empresa morre num acidente de carro misterioso, não sabe se mataram, se foi suicídio. Pô, é bem louco esse documentário, coletivo, mano. É desse ano, é da Romênia também. É bem interessante.
Ah, tá aí, eu tenho que ver esse documentário. Pior que esse ano eu vi tanto pouco documentários. Eu acho que estão fazendo uns filmes tão como esse que a gente viu do ganhador de Berlim, que às vezes só a ficção já irrita, sabe? Tipo, já
Eu acho que
tem
tem
a
documentário
raiva.
híbrido. Tem um documentário híbrido acontecendo também. Tem dois documentários híbridos que eu vi esse ano, tá? Um não é de agora, né? De 2019, eu acho que é o Ex Pajé. E o outro é A Última Floresta. Eu sei que eu sou chata, já falei desses dois filmes, né? Mas é que eles são muito bons.
Eu vou catar esse seu, já vi que se tanto esse meio, tô louco pra ver.
É bem lindo. É bem massa, bem diferente, assim.
Não, lembro que tu tava citando esses dois filmes, já tinha visto. O Pajé e o outro é o. Não é o mesmo
A
nome?
Última Floresta.
O Floresta. Tem que anotar.
É, eles trabalham assim com uma linguagem, tipo, ela é documental porque tem todo o rolê que tá acontecendo mesmo ali, mas também tem um pouco de coisas que são encenadas pelo pessoal do lugar, né? Junto numa conexão com quem tá dirigindo, assim, sem ser esse rolê que o Deodato debocha no filme dele. Dos antropólogos que chegam num lugar que ficam enchendo o sacozinho de fazendo uma viajação, sendo que na real nada a ver, e aí dando espaço para os pintas poder se auto-representar, né? Enfim, esse que é o rolê mais massa assim, desse filme, que eu
Mas
acho,
o
os
Deodato
dois.
é um cara de pau, só um adendo. Deodato é um cara de pau que uma vez, numa das inúmeras sessões comentadas dele lá no Fantasporno, a gente sabe que ele estava quase um porto-alegrense, né? Honorário. E aí, numa das sessões, ele falando que ele teve a ideia de fazer aquele Holocausto. Quando ele viu que a filhinha dele pequena estava assistindo o noticiário, então o cara era muito violento. Porra, o cara vai criticar a violência usando um monte de violência. Então, eu achei essa aquela mais cara de pau, meu cara. É cara de pau.
Ele é cara de pau.
Ele é cara de pau. Ele é cara de pau mesmo.
que também tem muita hipocrisia rolando, assim, em relação à imagem, assim, né? A gente vê, todo mundo curte tanta coisa absurda, mas quando é no cinema, por exemplo, esse filme que a gente tá comentando, que é muito foda, que é o Má Sorte. Real, assim, ele começa com um pornozão, assim, tem caralho, tem boquete, tem buceta, tem cu. É uma delícia, tipo, meu, e quanto tempo faz que tu não vê um, tipo, quando que a gente vê um filme que tenha essas coisas, assim, sabe? E por que que não tem, assim, se todo mundo faz, por que a gente não fala mais sobre isso, assim, né?
Porque... Isso aí que eu achei massa no filme também, porque isso é um bagulho que torna muito o público também. O público normal, né? Vem, como tu falou, todo mundo faz. E aquilo ali, ele aparece explícito assim no filme. Até
sim.
Em outras ceninhas ali, tem uma cena de boquete também lá naquela segunda parte lá que aparece o vocabulário.
Uhum.
Que aparece a mulher fazendo boquete, aparece assim, ó, escrito assim, boquete. Segunda palavra mais procurada no Wikipedia. Na primeira palavra mais procurada. A segunda é empatia.
É, e no, na reunião dos pais... Todo aqueles milico e todas aquelas mulheres, todas conservadoras, ficaram chocadas. Meu Deus, você é uma vagabunda, vadia, porque faz boquete. E eu assim, ó... Não pode.
Eu fico não. Passada porque, tipo, a nossa sociedade, ela tá cada vez, assim, mais esquisita no sentido de um puritanismo bizonho, assim, ao mesmo tempo que a gente vai avançando em algumas ideias, assim... A gente retrocede tanto em outras, óbvio, a gente tá vendo muito retrocesso em total, mas um dos retrocessos que eu acho é essa coisa de, tipo, não ter de um puritanismo demais, assim, tipo, você já tá vendo um disco, bah, não sei nem de quem é o disco, é um disco dos anos 70, assim, que é uma mina com as tetas de fora, mas tem 500 discos dos anos 70 que é uma mina com as tetas de fora, no entanto, esse foi um que me marcou, porque... É, ele tava no YouTube com uma censura, mas como assim?
Tu posta uma foto dessa capa de disco no Facebook? Eu posso, já falo 30 dias do bloco, né? Já tenho que fazer outro perfil.
A gente chamou a pessoa certa pra falar sobre isso.
Sobre censura? Mark Zuckerberg, porra!
Uma vez eu tava lá, né, Bruno, eu fiz um vídeo, era um vídeo, uma videoarte, e aí o Google me mandou uma carta por e-mail dizendo que eu não estava sozinha, porque eu queria me suicidar, e mandando vários números de disco suicídio, eu nunca vou esquecer disso.
E tu pra mim...
Vai moldurar esse e-mail, Adri.
É, e tu pra mim, mas o Bruno, eu tô tão bem, eu fiz esse vídeo, esse vídeo tão, como é que é, uma autoestima tão boa.
Sabe, eu até já quis me matar, e ninguém tava lá pra me ajudar, aí agora que eu tô bem, assim.
Ah, uma vez o Facebook também mandou um bagulho de suicida, até um número do CVV do Canadá, não sei porquê.
Mas então...
Era que eu tinha mostrado aquela caricatura do Bolsonaro dando tiro na boca, vocês já viram esse desenho?
Uhum, uhum.
Assim que surgiu na internet, eu postei e deixei aberta a postagem. No 24 horas eu recebi ameaça de morte, eu penso por mensagem, olha, meu. Carnaval.
Quando é, gente... eu me lembro que é pra tu ganhar um bloco ou tu ganhar alguma coisinha do Facebook, é só tu... Como é que é irritar uma pessoa de direita? Nunca vi gente que consegue se organizar tanto quanto pessoa de direita.
Eu rapidinho te denuncio. Né? Tem até um plano lá que inclusive, agora não me lembro. Mas os caras fazem direitinho. Eles falam, ah, foi vital, pá. Vai todo mundo. Eles fazem um ataque concentrado no cara. Por isso que eu decidi deixar muitos processos abertos aqui. Porque, né? Senão, eu já estava no melhor do perfil.
Eu também tenho uma paranoia de deixar perfil aberto e postagem aberta por causa disso, assim, eu fico meio enjoada, porque teve uma época que o pessoal enchia muito o saco, censurava, e cada vez que eu entrava no Facebook, às vezes eu tinha botado uma foto de biquíni na praia, assim, sabe? Tipo, e era só, sei lá, era uma foto de uns pentelhos, sei lá, mas a galera conseguia denunciar, assim.
Mas falando agora sobre a censura que ele tá falando do filme, imagina esse filme do Bancários com aquela galera que tocou...
Nossa! Ela. Nossa! Como assim? Como assim sexo explícito?
Pois é, não é, meu? Às vezes, o radicalismo de certo espectro chega a ser uma curvatura que, tipo assim, a extrema esquerda chega a bater na extrema direita.
É. Ai, ô Blob, eu quero saber se tu viu um filme que é o Benedetta. Tu viu? Tu viu?
Eu não vi o Benedetta. Eu botei ele pra rodar e não consegui. Eu tive que fazer um outro negócio. Daí eu vi ele por cima, não consegui ver o filme mesmo.
Ainda mais que ele pega um ramo do anos 70, que é o Exploitation, um filme de freira. E é bem legal. E o diretor é um cara provocador, né? Já. O Booger Hope, né?
Sim, não é o mesmo cara do. Do Showgirls, do Instinto Selvagem, do El.
Robocop também.
Ai, eu amo o Robocop! Não, o Robocop é antigo.
É antigo. E tu vê, tu pega o Robocop, pega o Robocop antigo, e vê que ali o cara já fala mal das privatizações.
É verdade, porque
é uma
polícia
que ele se passa. E a polícia ele é privatizada. É, ele é uma empresa privada de segurança. Uhum. Então, lá nos anos 80, o cara já falava sobre privatizações e outros esquemas. Me lembro de uma vez um crítico da revista 7, agora me lembro qual crítico, ele falou um negócio muito interessante sobre o Robocop, que foi lançado. Ele falou de um conceito que é do Max Scorsese. Diz que tem diretores contrabandistas. Diretores contrabandistas, que é o cara que trabalha no estúdio de Hollywood, que está acontecendo nisso, só que ele usa conceitos. Alternativos, ou então um conceito de protesto, mascarado dentro daquela produção do grande público, que é o Robocop.
Ah, o Robocop é muito assim, né?
Tem muita coisa subversiva, só escondido sobre o filme de ação, sabe?
Ah, ele é muito foda.
E o Verhoeven tem muito filme dele também, Conquista Sangrenta, tem Quarto Homem também, é bem legal. Ele tem um monte de filme legal, o Verhoeven. E agora esse Benedetta eu acho muito, muito legal, cara. Muito, muito massa mesmo.
Então, eu queria falar do Benedetta, porque tem isso realmente do conservadorismo e tal, que às vezes as pessoas querendo fiscalizar um pouco a hipersexualização do corpo das mulheres e tal, ou também pensar até como realizador e como atriz, sabe, ou ator, porque tem muitas pessoas que trabalham que acabam sendo exploradas, né, por diretores e tal. Às vezes as minas não querem fazer cena de sexo escabrosa, sabe, tipo com um filme e tal, mas, né, só que o Benedetta tem essa parte, sabe, da hipersexualidade, de cena de sexo e tal. Mas eu me lembro que eu não gostei do Benedetta, já falei, eu não gostei do Benedetta porque o roteiro não tem nem cabeça, sabe? Tipo, e aí eu tava numa discussão num grupo de cinema e tal, porque as pessoas acham que só porque tu não gostou do filme, tu já é meio conservador, porque o filme tá com algumas coisas assim, e eu tipo, eu só não gostei do roteiro, tá ligado? Tipo, as outras partes eu não tive problema com isso, sabe?
Mas aqui eu na parada do Benedetta foi assim, às vezes a aconteceu um bagulho haveria a pessoa que acaba no dia também uma processo e ela acaba por um milagre, tá ligado? Daí fica aquilo sempre pedido, será que foi um milagre ou foi um acaso, né?
Sim.
E aí eu acho muito interessante essa dualidade dentro do texto, assim, do roteiro, isso é bem interessante, né? E é uma história real, né? Eu tava depois eu pesquisei.
Exato. É inspirada na Virgem. Não, na Santa Benedita, né? Santa Benedita. Mas. É que pra mim, eu acho que. Até sobre isso, sobre o se era milagre ou não, sabe? Se ela fez ou não. Porque eu acho que podia ficar mais subentendido, porque eu acho que até o final do filme dá pra ver que, na verdade, pelo menos a minha dedução foi que ela tava fazendo as coisas, né?
Não, sim, ela era vilã também, né?
Ela era vilã, filantrona.
Antes da tirar as mãos, tudo é vilã.
Não, como é que é? Ah, mas o estigmata de Jesus também tinha a coisa. Ah, é mesmo? Ok. Dois meses depois, putz, apareceu aqui, ó.
Foi mijar.
A letra não foi escura, velho. Não, mas tem umas partes que eu digo assim, tipo, quando ela é criança, ela tem os pais dela e vem bandido, e vem a pomba e caga nos bandidos, aí tipo, algo do acaso. Ah, mas eu acho que é bem interessante. Sobre o filme de Freiras, né, o Noite Plantation, um bem massa que é os demônios, né, do Tim Russell.
Ai, a gente
A
já
gente fez
viu
um
esse filme.
podcast sobre esse filme, não
O
fez? E tapa. E
Freira.
tapa, Adriana Luca, Bruno,
Esse é
Chapado.
bem legal. É bem legal mesmo. E tem vários filmes, né? Da década de 70 ali, do D'Amato, do Jesus Franco, do D'Amato tem Imagens de Convento.
Tinha um que era até com o Joey D'Alessandro, que é um que é. Que a freira, não, que a gente não sabe se a freira era psicopata que fica matando as pessoas, ou se é realmente outra pessoa e tal.
Não, não
é.
é o Joey D'Alessandro aquele filme? Como
É
assim?
com o Joey D'Alessandro. Inclusive, eu vi por algum
Caralho!
Tem vários filmes de freira dos anos 70. Foi um final bem forte, assim, o No Exploitation, que chamavam.
Sim, o Joey D'Alessandro era aquele cara inquisidor que, ai, a hora que a freira tá morrendo, que ele aparece de óculos. Gente,
Sim.
caralho, era o Joey D'Alessandro. Tinha muito
Como é que é
gato.
fazer ela voltar à vida com aquele pauzão gostoso? A Dani sabe, acho que depois.
Dani pegou o Joey D'Alessandro atriz.
Não. Mas a Dani sabe que teve uma época no Cinema Bancários que eu fiquei obcecado por esse homem. Eu vi tudo que é tipo de filme com esse homem. Tudo.
Tá, mas tu viu o Amor Selvagem do Gainsbourg, que é com a Joanne Birkin?
Vi.
Ah,
Lindo.
ela quer dar o cu pra ele e não pode porque as pessoas não deixam por causa que eles gritam. Ai, gente, esse filme
Não,
tá
e
super,
que.
super no recorte do que a gente tá falando hoje.
É, e o que ele é gayzão e ele só tá atraído pela Jane Birkin porque ela tem cabelinho
Ela parece
curtinho,
um
né?
guri.
E ela parece um guri. Muito foda
Gente,
esse
um
filme.
romance queer.
Isso é queer, gente.
E a trilha desse filme chegou a ser proibida na França na época, tá ligado? Essa canção chegou a criar polêmica na época.
GT,
Apesar de ser pornográfico. Melhor
é,
trilha,
porque...
melhor trilha para casamento.
Mas
Quando era
o.
criança, era fascinada por essa música.
É,
Eu
e
amo cacete.
não tem uma do Gainsbourg que ele fez também, que eu acho que é o hino da França, só que ele fez todo
Ah, ele fez
gostoso.
é com a banda do Bob Marley. Ele canta o hino da França, eu acho. A galera se ofende horrores.
Eu não
Esses
vi isso aí.
maconheiros.
Não
Mas,
vi.
voltando ao assunto do. Aqui a gente se disfarça muito rápido. Voltando ao assunto do Bad Luck Banging, eu achei muito massa que ele, cada partezinha dele, ele foi desconstruindo como a gente via o filme, né? Primeiro é o sexo explícito, né? A videotape da mina que vazou com o marido dela. E a gente pensa, né? Ah, ok, vai ser mais ou menos um exploitation, vai ter bastante cena de sexo tal. E aí depois é só ela andando pela cidade inteira. Andando, e andando, e andando, e andando, e andando.
Filme. Ele, eu tava vendo o filme o tempo inteiro e tava pensando, gente, esse filme é diferente de tudo, assim, ele não tá me levando pra um lugar. Ah, até ele me lembrou um pouco o Hector Escola, vou te falar.
É assim, eu acho legal essa parte dela andando, porque a câmera vai acompanhando ela, a câmera desvia dela, pega alguma peculiaridade da cidade, assim. Tipo, tem uma hora que ela vai caminhando e pega lá uns caras bombados num pôster lá em cima, depois tem um café no lado, depois
É
tem um.
muito Brasil. Só que é
É!
pior, só que é pior, né?
Pô, parece Porto Alegre, tá certo? Eu tô
Gente,
morrendo aqui,
um
tá tudo
desgraçado estacionado em cima da calçada. Quantas vezes eu não queria matar as pintas porque tava uns carrão em cima da calçada, em cima da ciclovia, em cima de qualquer
E a
coisa,
mulher reclama que
filha das
ele não está
putas.
sendo educado. Eu não quero ser educado.
É, pô. Sai daqui, ô vadia, senão eu cuspo em ti.
Me chupa, tem tipo a galera. Parece que a galera já viu o vídeo dela, assim. Eu fico em dúvida: será que eles viram o vídeo dela ou será que eles falam isso pra todo mundo?
Boa, Dani, é verdade. Porque eu vi que algumas partes, até as partezinhas da parte que é
A reunião
as
e tal.
imagens junto com as descrições, é
Ah.
meio que uma construir uma bolinha, sabe, para o que vai ocasionar depois no, na reunião. E é boa essa tua observação, porque realmente o pessoal na rua já tratava ela feito merda só porque ela era o outro, né? A outra pessoa, e ninguém, pelo jeito, ninguém liga pelo outro dentro da sociedade hoje em dia.
A gente falando nisso, assim, teve um tempo assim que esse ano, aí todo mundo teve crise, né? Eu sei, é o momento. Agora a gente vai pra parte do programa, momento sentimental, Adri. Daí eu só uma breve digressão, mas é um pouco sobre o filme, sobre como que aquela mulher se sente na rua, assim, que eu ia dar uma banda no centro de manhã, assim, até ir pra biblioteca, e eu lembro que só de ficar sentada na biblioteca de manhã e de ver os caras passando, assim, de ficar parada num lugar, assim, esperando um outro lugar abrir, e de ver os caras passando e olhando pra ti, tem uma hora que tu te liga que os caras não estão olhando pra ti, eles estão olhando pra tu sair da rua, porque tem uma mulher. Sabe? Porque a rua não é pra ti. É pra tu ficar dentro de casa, assim. Tipo, tem uma hora que tu entende, assim, o olhar dos caras que passam te olhando. Assim. Nem sempre é porque eles te acham gostosa. Porque tu é uma mulher. É, tipo, às vezes é tipo uma coisa assim, meu, sai da rua, sabe? Vai lavar roupa do teu marido. Tipo, uma coisa muito louca, assim. E aí eu ficava na frente da biblioteca, esperando a biblioteca abrir, assim, ficava lá, meu, é isso que os caras pensam. Adri. Que merda, Adri. Desculpa, Adri.
Mas
Pensei em
não, mas é essa perspectiva que tu falou aí das caminhadas dela e esse atrito é bem interessante. E a segunda parte do comentário ali, ele prepara vários conceitos que vai aparecer na terceira parte, né? Tipo algumas coisas sobre a história da Romênia, sobre o poeta romeno, o Eminescu, que fala, depois tu vai ver na reunião que se tu não é romeno e disser aquela segunda parte, tu ia boiar em algumas situações que rola ali. Se prepara realmente para o que vai acontecer. É bem interessante isso aí.
É, e qual foi as cenazinhas dessa segunda parte que vocês mais curtiram e que mais impactaram vocês?
É, eu acho muito louco a parte que fala sobre patriotismo. É, inclusive, uma romena que estava em Viena, né, ela foi multada por ter espancado a empregada cigana dela, e quando ela volta na Romênia, bate a mulher na empregada de volta e diz assim: estou no meu país, onde eu posso bater em qualquer um. Isso é patriotismo. Que loucura aquilo.
Parece aquelas pintas que estavam falando com a mina na assembleia aqui, como se ela fosse uma empregada, porque ela só porque ela era negra, usou antivacina.
Ah,
É igual, é parecido. Eu achei
até o.
chocante. Desculpa.
Tá. Ah, eu ia
Fala,
falar até aquele cara que foi expulso agora essa semana, o canibal aquele.
fala.
Foi expulso da Assembleia de novo, ele foi invadido de novo e correram ele. Então me lembro desse cara dava uma vez lá no Bancários, cara.
Pá, óbvio. É
Esse
óbvio.
cara no Bancários, cara. Ele com bigodinho aqui. Olha
Ah.
o nome. Numa cena da escola ainda, cara. Ele tava lá. Mas só que ele ainda não era muito saliente, né? Depois que ele ficou mais famosinho lá. Começou a bater o professor, tudo e tal. Mas eu me lembro que ele tá aqui de alto.
Meu Deus, que figura, velho. Tinha umas pintas estranhas. Quando tinha mostra de feminista, assim, era complicado, porque ia muita cara esquisita, assim. Ah, era
É, e não
bizarro.
só isso também, a gente passava um filme tri esquerdalha, tri de crítica realmente a essas pessoas que se acham mais do que os outros, sabe? Por exemplo, eu acho que eu me lembro que foi no Que Horas Ela Volta, que tava todo mundo indo lá, e todo dia era uma briga, tipo, das pessoas que iam lá e diminuindo a gente, né? Tipo,
Ai,
tratando a gente
tinha.
do cinema feito lixo, sabe? E eu ficava, eu e a Dani ficava, vocês não estão entendendo que vocês estão indo ver um filme que fala justamente dessa atitude merda que vocês estão tendo com a gente, sabe?
Isso acontece direto, vá. Ah,
Eu me lembrei
pessoal.
de uma coisa muito cômica, cara. Eu me lembrei de uma muito cômica. Uma vez, lá no Bancários, o Bensoff ia fazer uma amostra lá, ia exibir um filme, e tava o João, vestido de zumbi lá na rua. Lembra disso aí? Que até tava visto
Ah, e o
como.
Jonas, sim, o Jonas tava vestido de zumbi e o Peter tava com os negócios de cangaceiro lá. Eu me lembro,
Ah,
esse
então uma
dia
vez
tava
tinha uma
muito legal.
enfermeira. Tinha duas gurias vestidas de enfermeira.
De enfermeira, Charlize.
Cara, beleza, escuta só. Aí nós estávamos tudo lá na rua lá e pensava se zumbi. Passou um velho, uma velha, olhou a galera e atravessou a rua, tá ligado? Viu aquela galera de longe, ela subiu da longe, atravessou a rua e gritou, isso é coisa de ET.
Eu vi isso. Eu vi isso. Sabe quando chega um momento que tu já não se lembra mais se tu viu ou se alguém te contou? Isso é horrível, né? O
Cara,
cara
eu
parece um
vi muito.
mentiroso.
Eu tava lá calçado. Oh, meu, foi riso geral da galera.
Mas não tem maior petralha do que Jorge Romero, né?
Gente, eu me lembro que foi tão engraçado porque, tipo, nesse mesmo evento, não sei se era esse mesmo evento, mas teve um filme que o Peter ia passar lá no Cine Bancários, que saiu na capa do segundo caderno da Zero Hora. E daí a foto que tinha sido utilizada é uma foto do zumbi, que tem um zumbi barrigudo, assim. E daí eu fui lá na página da Zero Hora na internet pra fazer um print daquela tela ali e tal. E daí lá embaixo eu fui ver os comentários das pessoas, assim, meu, começaram os comentários das pessoas no jornal, é sensacional. E daí eles conseguiram achar um link entre os zumbis do Peter naquela matéria e o Lula, porque o zumbi tinha barriga e a barriga sugeria cachaça e a cachaça sugeria Lula.
Para mim, sim.
Tá triste, tá ligado?
A caixa de comentário é um portal para o inferno, né? A caixa de comentário de site, de jornal, de revista, tipo, do
É
UOL,
muito
então,
horrível.
é um portal para o inferno.
Meu, é
Eu
horrível.
é
Porque não
horrível.
existe nenhuma matéria. Se tiver uma matéria sobre a composição do sabão em pedra, eles vão conseguir achar alguma conexão com assim, um Lula, sei lá.
Esse cara tinha que ser roteirista, esse cara tinha que ser roteirista, na real. Né? Só de. Ah, tá louco!
Imagina um monte de discussão que deve ter saído quando foi lançado o professor Polvo, então, né? Porque de Polvo para Lula. Esse filme está construindo a campanha presidencial de Lula.
Meu Deus.
Imagina o Bad Luck passando no bancário.
Bah.
Massa.
Não, primeiro que eu acho que a IA não ia colocar na curadoria.
É porque não é um meio diferente.
Ah, se bem que passou tanta putaria também lá no nosso cinema
Não, mas
bancário.
o que eu estou fazendo para ver se paga um outro filme na curadoria, engana eles.
É, se bem que eu me lembro que Miss Violence entrou, né, no, na grade de horário e lançou lá no Cine Bancário de um ano, e eu vi aquele filme, o primeiro que esse filme é grego, não é nem latino-americano, sabe? Tipo, e segundo que esse filme é uma loucura. Eu acho que foi um dos poucos, acho que de dois filmes que eu já vi na vida, eu já, quer dizer, dois filmes que eu já quase vomitei vendo foi esse, o Miss Violence, e o outro que é o Irreversível, sabe? Eu só quase vomitei nesses dois filmes.
Tua defesa, né? Se tu não vomitou, porque tu arregou, né? Arregão, tô brincando.
O Miss Violence, ele é ele veio de uma leva de filmes gregos extremos, né? E tem, eu gosto muito do Dente Canino.
Ai, Dente Canino, eu acho ótimo.
Muito bom,
Que
Dente
filme
Canino.
horrível, eu adoro. Que filme horrível, eu adorei.
E tem um outro filme também que é Pena. Não sei se é Pena, Piedade. Depois eu passo para vocês o título em português, que também é grego, que também é bem esquisito, assim. É bem
Desse
caro.
cara que fez o Dente Canino, eu gosto do não sei o que da Lagosta lá também.
Ah,
Sim,
o Lagosta.
tem a favorita também, tem. Que mais? O Sacrifício do Cervo Sagrado.
Tem Alpes também, que é um filme bem interessante dele com o Magreco, né? Já viram esse Alpes?
Não, não vi esse.
É
Não.
muito doido a história. É assim, ó, os caras fazem tipo, um grupo chamado Alpes, e tipo assim, tu tem vamos supor, tem tua família, tem o Adani, vamos supor, tem seu marido, seu filho morre, deve estar de luto. Tu contrata um cara do Alpes para passar pro teu filho por uns dias, para tu harmonizar teu grupo.
Ciúme grande.
Tá ligado? Pra suprir a foto daquela que morreu. Então a pessoa vai lá e se pode vir de parentes do cara nos dias. Vai lá, porque é a casa do cara.
Ô, oh, meu, vou dizer, esse filme grego parece até um filme brasileiro, né, Adri?
Parece. Ah,
eles são trilocos, esses gregos aí. Tem umas
Daí tem, um personagem lá que é ator, né? Que é o que faz. Que ele chega a uma ponta que não sabe se qual que é a vida dele, né? Se é em casa, se é lá na casa do passando pelo parente morto de cara, tá ligado? É louco, né? Ó, você é do meu diretor, o Yorgos Lanthimos.
É, o Yorgos Lanthimos.
Ele é bem pirado, né?
Ele é.
Ele é bem pirado, é bem interessante, Alves. É bem pirado. E esse cara aí que fez o Massotti, né? O nome do cara é Radu Zut. Acho que isso pronuncia. Do mundo dele é uma merda, imagina o Romero. Não existe. E o cara já tem uma longa. Você tá vendo o Inglaterra? Ele tem vários curtos e alguns documentários também, e alguns longos, né? É o primeiro filme dele, tá? E eu já vi dizer que alguns outros filmes dele passei, alguns amostras, alguns documentários, ficou bem legal também. Começar a tapar os filmes de cara.
Eu acho que no Making Off deve ter, né? Os filmes dele.
Aham!
Making Off tem tudo, porra.
Eu já fui expulso no Making Off, talvez.
Meu Deus, Bob! Eu fui expulso do streaming, velho!
Claro, já fui expulso daquele cine...
Do X-Videos.
Não.
De uma suruba com o Pereio, Atre.
Do Pornhub.
Tinha um filme bem conhecido aí.
Não, na suruba com o Pereio eu fiquei, Atre.
O filme. Eu não sei quem é suruba com o Pereio, algum grupo. Não, o McLaughlin, eu não entendi. Eu fiz a minha. O cara me convidaram, eu fui lá e. Acho que tinha uma semana sem linkar, pelo menos eu não tava mais.
Mas eu não sei o que acontece com o Making Off, na real. Eu acho que o Fábio, sabe o cabelo? Ele também me contou que ele foi banido do Making Off. Ele perdeu a conta dele no Making Off. Mas ele postava uns filmes lá. E aí depois ele não postou mais. Porque ele disse que tinha que, pra ficar no grupo, tinha que interagir. E daí eu nunca postei porra nenhuma, tá ligado? Daí, tipo, eu fico lá de boa e nunca saí, assim. Eu já dei minha senha pra todo mundo. Todo mundo usa, ninguém roubou minha senha ainda. Amigos. Valeu.
Eu e
o Felipe. Pô, foi pra alugar sempre, viu?
Te dou no inboxzinho ali. Se alguém me roubar agora daqui pra frente, eu sei que foi tu. Que horror, pode ser outra pessoa.
Vai fazer tu tomar um bloco do Making Off.
Vai tomar um bloco do Making Off.
Ai, meu Deus.
É, se for campeão, ele ia tomar bloco, vocês pensam.
É, mas... Ah, sobre as frasezinhas do filme que mais me impactaram, eu gostei muito sobre o futuro, dizendo que 99% das espécies que já viveram na história do mundo já foram extintas.
É bem importante essas coisas.
É porque 1% é as galinhas, né? Vamos falar real.
Porque a gente já tá morto por dentro. É, e a outra foi sobre o cinema, que ele comparou com o cara
da grega
contra a Medusa e tal.
É bem interessante.
Olhar direto pra Medusa, tu não pode olhar direto para as coisas da vida real. Às vezes tu tem pra ver só o reflexo, sabe? Achei massa isso.
Não consigo lembrar de nenhuma frase.
Aquele conceito ali é bem interessante do cinema mesmo, bem lembrado.
Dani, eu aposto que o boquete tu te lembra.
Não, foi muito rápido.
O videochat também.
Ah, e tem também aquele da dança da distância social. Que é os três velhinhos, um com uma vassoura, um em cada ponta. Esse filme é muito bom, bicho.
Essa segunda parte aí, essa parte aí do vocabulário, ele parece um fãzinho animado, assim.
Parece.
Muito coisa que ele não dá conta. É muito engraçado, velho. É muito legal, mano. Muito massa mesmo. Eu gostei do início, do fim. Foi muito massa.
Ele é perfeito, porque a parte desse meio dele, que é mais videoartesão, assim, ele não é cansativo porque ele intercala e ele não explica nada, nem porque ele tá ali, porque o cara não vê, assim, não é que nem um filme dos anos 90. A gente tava falando de um filme agora, no começo desse assunto, a gente tava falando sobre algum filme que tinha essa coisa de ter um filme dentro do filme, que é com
O
um
canibal local.
registro. É, o Canibal Holocausto, né? Tem o Chamado, tem. O Bruxa de Blair, enfim. O vídeo de Benny, Beleza Americana. Mas,
Aí
tipo. Mas é que nesse filme aí não tem explicação a outra mídia que aparece ali, assim, que até o tipo de imagem é diferente. E são umas imagens que, tipo, temos que são de internet, tipo aquela do lixo, cara, correndo dentro de um rio desgraçado, assim. Cruzes, o que que é aquilo? É uma enchente de merda, sabe? Com latinhos de Coca-Cola e saquinhos plásticos. Que bosta, assim.
Eu me lembrei de um agora que é a piada de loira. Vocês se lembram? Bicho, agora me lembrando, tem uma parte muito
Parece um
boa.
filme do Gursos, às vezes, né?
Prefiro ser um bezerro de contato cardíaco.
É um touro, uma pessoa vestida de touro perseguindo ela.
Totalmente esses bagulhos, bagulho totalmente.
Muito bom, bicho.
Muito louco, cara.
E uma coisa que me chamou atenção também na última parte da reunião é como, sim, tem a coisa do escabroso, não, de pensar que aquilo ali nunca vai existir, porque aquilo ali é uma comédia, até, grotesca. Só que realmente, como tu diz, até a gente não pode nem ir longe, né? Às vezes até na reunião de família a gente vê umas coisas dessas, né? E aí, uma outra coisa que me chamou a atenção também no, na, nessa reunião é, às vezes, a inserção das pessoas, tipo, pegarem o celular e começarem a narrar uma citação enorme de cinco parágrafos um pedagogo, sabe? Tipo,
Eu li no artigo aquele coisa do Daniel Furlan lá. Eu li no artigo.
Eu quero ver. Ah, muito louco. Não, e a fake news também, a tia lá puxando fake news da mulher. Você é transformou?
É? E tinha um cara com síndrome de Tourette porque as pessoas estavam dialogando e ele, vadia! Não senta!
Ele era um síndrome de Tourette que ficava falando uns bagulho meio bolsominion, assim, não era? De vez em quando saiu umas frases, tipo, é só uma gripezinha, um negócio assim. Ah, certo que a galera pensou no Brasil, né? O Brasil é uma notícia no mundo inteiro. Os países que são zoados também, com uma sociedade esquisita, assim, certo? Que devem pensar assim, ei, olá,
mas
vamos
a
ser
Europa
mandar.
é bem forte o lance da. Você vê o negócio. Observe, toda vez que pegar uma notícia sobre antivacina, por exemplo, lá, movimentos lá na Áustria, movimento antivacina, sempre tem estão sempre coligados com o movimento de neonazismo. É incrível. Você vai ver algumas matérias na Europa, sempre vai conseguir ver a ligação de algum antivacina no país junto com o grupo de neonazistas.
Sim, né?
Os espartanos também eram nazistas.
Ai, meu, sério, fala sério. Ah, é muito ridículo, assim. Ah, eu não aguento mais, assim, até. Ah.
É, e eu acho que não é uma coisa exclusiva também da realidade brasileira, sabe? A gente via até quando a gente morava em Portugal, né, como as pessoas são fascistinha, né? E por mais que era um país socialista, por mais que tem muita coisa boa e a maioria dos políticos que estão lá eleitos são bem-intencionados, como tem gente fascista, mano, e como esse é um diálogo e um não é diálogo, na verdade, é uma fala que nunca saiu de. As pessoas acham que porque a Segunda Guerra Mundial acabou, que fascismo e nazismo acabou, né? Não acabou.
Mas Portugal saiu da Angola em 1975. Adriano, caraca. Ô meu, bah, assim, ó, a galera é muito sem noção, velho. Eles têm uma... Ai, eu sou repetitiva, as pessoas não me aguentam mais. Mas eles têm uma residência estudantil para receber alunos brasileiros e africanos, que o nome é Pedro Álvares Cabral. Isso é um desaforo! Vai tomar no teu cu, sabe? E aí tu fala isso pros alunos portugueses, eles ficam... Hã?
É, mas ele, como é que é? O descobri... Por que vocês não gostam do Descobridor? Por quê?
Sabe Hitler? Quem sabe tu não faz uma residência Adolf Hitler para receber alunos judeus? Assim.
Ah, isso é na Alemanha, né?
Na Alemanha?
Na Itália é Benito Mussolini. Que loucura, meu. E aí, como é que foi aqui na Europa? Conta pra mim um pouco.
Conta aí a tua experiência lá, Dani.
Ah, foi a mesma coisa. É, sei lá, eu acho um lugar bem parecido com aqui. As pessoas são comuns como aqui. E é... Oi?
Mais frio que aqui?
É, a mesma merda. É, tudo igual.
É, só que lá o inverno... Lá o inverno dura 10 meses, né? E os 2 meses é de calor, 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 muito calor.
Caralho.
As coisas mais relevantes que tem é que a biblioteca da universidade fica aberta 24 horas. Isso é muito bom, porque tu pode ir até as 4, 5, virar a noite. Fica meio louco na biblioteca, é... meu amiguinho.
Às vezes a gente não precisa nem pra ler livrinho, né? Só pra sair do...
É pra ficar assistindo uma grande família mesmo. É,
ou, soltar um também, ou soltar um gorfão também no banheiro da cafeteria.
É, também.
Que legal.
E também as fábricas abrem às 4 da manhã, né, Bruno?
Uhum, as fábricas de doce, as fábricas de salgado. As então todo mundo sai, da sai das festinhas, como é que é? Colocados em tudo que é tipo de coisa. Famintos na larica e vão tudo para uma fábrica de doce salgadinho lá da nossa cidade.
É, o vinho é 1 euro, uma garrafa de vinho razoável, assim, para uma pessoa que nem eu e o Blob. Que nem eu e você, Blob. Temos uma irmandade aí.
Uhum.
É, 1 euro é um vinho bom, assim, um euro e meio é um vinho bom. Mas essas são as vantagens, assim, o resto é tudo muito igual, assim. E eu gostei bastante, foi um lugar bem legal, mas... Foi barato ir, ia ser bem mais barato fazer um mestrado lá do que aqui, porque aqui é mais caro. E eu ia me quebrar muito pra fazer um projeto, daí acabou sendo baratinho ir pra lá.
É, e a segurança também lá é um diferencial. Eu e a Dani, a gente tava comentando isso, a gente ia na biblioteca, a gente deixava nossos notebooks lá na biblioteca, numa mesinha, a gente ia tomar café... comia alguma coisa, tipo, meia hora depois a gente voltava e ninguém tocava em nada. Nada, nada. Tava ali ainda.
No CAPS é igual a Adri. Mas é que daí quem roubar vai levar pipoca, Adri. Abordagem é outra.
Ah, tipo uma questão de contextualização, né?
Ai.
Você sabe que eu tô pensando nesse teu projeto CAP, dá pra rolar umas coisas bem legais de fazer.
O quê?
Os vídeos.
De vídeo, de sim. Ah, eu curto muito, eu curto muito. Porque eu gosto de estudar a coisa da redução de danos, eu acho que, assim, tipo, na real, um projeto de doutorado que eu tô fazendo, ou de um outro mestrado. Olha a cara do Bruno, né? De ai, a Dani vai entrar nessa história de doutorado.
Não,
vê pra ela, não.
Eu tava pegando um pouquinho de creme pra passar na minha mão queimada.
Mas é que é real, é muito compromisso mesmo, tá ligado? Mas é que eu queria fazer um projeto que tivesse uma relação entre a educação.
Uhum.
Bem, Paulo Freire, olha, a trilha que eu tô lendo, o livro do Paulo Freire, que é muito bonito, que é a Pedagogia da Autonomia, assim, eu acho que ele casa muito bem com uma ideia de redução de danos. O que que tem a ver, né? Mas é que redução de danos é uma prática que é muito legal, assim, que é do SUS, que ela é triúnica, assim, no mundo. A gente vive num país muito atrasado, mas a gente tem umas coisas que são muito foda, tipo isso aí do CAPS. E a redução de danos, ele é um tratamento muito foda, assim, que tem muito mais a ver com a pessoa, muitas vezes, continuar usando as drogas, mas ter acesso à sua cidadania, porque é só isso que ela precisa, entendeu? Ela não quer se livrar das drogas, porque ela não precisa mesmo, tá? Ou não tem como, por exemplo, ah, tem um cara lá que é esquizofrênico que vai lá no CAPS. Ele não vai ter como largar as drogas, assim. Enfim. Daí, tipo, daí é todo um rolê de tu poder trabalhar a arte com essa galera, porque a galera consegue trabalhar muito, porque em geral tem uns talentos muito fodas, assim, sabe? Todo mundo que tá lá, assim, trabalha, ou é um baita de um chá, uns caras que trabalham com chapeação de carro, ou uns caras que, tipo, uma guria que trabalhava lá, que eu tava trabalhando direto com ela, que ficou minha amiga e eu fiz uma tatuagem na perna dela, porque ela tinha tomado 3 tiros na perna da polícia. Eu já contei pro Bruno essa história, mas eu vou contar pro Blob agora. Ela tomou 3 tiros na perna de briga, assim, porque ela era de uma facção e tal. E ela trabalhava numa boca e ela é muito boa, assim, porque ela é articulada, ela organiza os bagulhos. Então, todo mundo tem esse talento muito foda, assim, sabe? E daí, o trabalho de redução de danos é bem legal de trabalhar com isso. E eu acho que é uma abordagem legal de trabalhar com educação, porque ela é uma educação mais desvinculada dessas coisas, mais caretona, assim. Porque ela não fica presumindo que tu vai ter um programa que tu vai ensinar, assim, ah, eu vou ser um professor de artes, eu vou dar luz e sombra para vocês. Mano, o cara não quer saber de luz e sombras. Ele tá, sabe, ele vai. É outro rolê, assim. É outro rolê. É um rolê de fazer um bagulho de arte muito mais louco, assim, muito mais Yoko Ono, muito arte contemporânea, porque a pira da galera tá muito além, assim, eles querem conversar contigo, eles querem se esfregar na parede, eles querem nadar no chão, eles querem fazer uma horta de sei lá quantos metros. São outras pintas, assim, sabe?
Muito massa.
É outro rolê, é muito além, assim, é muito foda.
Ah, que massa mesmo.
É da hora.
É, e como essa questão da redução de danos também é muito mal debatida, sabe? É, até porque tem gente que se apropria da redução de danos e pega os seus privilégios, né, só para meio que falar, ah, eu posso usar tal coisa, mas é com redução de danos, sabe? Só que, não, redução de danos não é para ti, todo privilegiado que tá usando isso para, sei lá, ir nesses festivais de música indie, sabe? Não, isso é para as pessoas onde. É tipo aquela discussão que teve, que é sobre como tá todo mundo psicologicamente muito mal durante essa pandemia, como todo mundo perdeu o emprego e tal, como muita gente entrou em depressão, sabe? E às vezes é uma depressão que psicólogo não cura, sabe? Porque tu vai no psicólogo, tu vai falar sobre a tua vida, tu vai falar sobre tudo que tu tá passando, aí tu sai e tu tá vivendo aquilo, sabe? E é meio que estagnado pela sociedade, sabe? Pelo que a gente tá vivendo. Mas, gente, está chegando ao final de mais um episódio. Tô falando por mais de 1 hora. Às vezes, não sobre o filme que a gente escolheu.
Mas foi um bate-papo muito legal, muito, muito gostoso. E só agradecer aí por você ter me convidado.
Blog.
Ah, adorei tua presença, Blob. A gente te ama muito. Eu tenho Facebook só pra ver tuas postagens mesmo.
É verdade.
Eu vou bolar outro, né? Mais pra frente. Eu falei um filme louco e só pra ter ponto de partida pra um bate-papo, né? Que é o mais legal, o bate-papo, né?
É. E eu gosto também porque eu e a Dani, a gente só convida nossos amigos mesmo pra fazer. A gente tem que saber. É que eu e a Dani, eu não sei se eu faria esse podcast ou qualquer outro podcast sem ser a Dani, porque flui, sabe? E a gente tem que colocar a gente nossos amiguinhos também pra debater com a gente, poxa.
É isso aí.
Agradeço aí.
E é isso, gente. Feliz ano novo. A gente
Feliz
se
ano
vê
novo.
bem. A gente se vê ano que vem falando de mais filme doente, de mais filme escroto, de mais filme de terror. E até lá, gente. Beijos!
Tchau.